Quem ganhou com a ré do boi? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso episódio número 705, que chega ao ar no final da primeira quinzena de dezembro, na sexta-feira 13, moçada. Esse episódio 705 e chega já te provocando, né? E aí, adivinha, dá para imaginar ou não? Como fecharam os números da semana? Vamos falar um pouquinho da perspectiva para a última quinzena de 2024. E aí, moçada, o que vocês me falam? Antes de mais nada, não custa lembrar que esse conteúdo tem um oferecimento de Impasa, MSD Alflex, Gerente de Pasto, Cargill Nutron, UPL, Sicoob Cred Goiás, Otimiza Gestão Rural e Agropecuária Grande Lago, que com certeza tem um melhor serviço de boitel do estado de Goiás e um excelente adubo orgânico, né? Um excelente fertilizante que a gente gosta de usar muito das nossas pastagens. A turma do Paulo Emílio, Companhia Limitada, né? Júnior, Tanner, Rezende, Fernando, enfim, é o nosso time aí que confina o nosso bovino. Muito bem, dito isso, o que nós vamos agora começar fazendo? Para a gente responder essa fatídica pergunta, né? Quem ganhou com a ré do boi? Que ré do boi? Primeira coisa, né? Nós estamos falando aí do movimento de mercado que no dia 28 de novembro, nós batemos o recorde nominal da história do boi gordo, com incríveis R$352,65 no dia 27. E hoje, aí, no indicador CPEA B3, que liquida atualmente os contratos da Bolsa, teve uma queda aí de quase R$ 36,00, né? Daqui a pouco sai aí o dessa sexta-feira, mas por enquanto estamos aí em R$316,85, uma queda de R$ 36 no indicador. O dólar caiu bastante. Vamos lá, essa queda do boi ela é de 10%. Se a gente for fazer conta aqui, vamos arredondar aqui, uma queda de 10%. Então, a ré essa no boi foi 10% do dia 27 e 28 de novembro para cá, ou seja, nas últimas duas semanas. Em dólar, o boi caiu também, caiu 12%, saiu dos seus R$60,70, caiu para R$53,33. Acredito que o boi deve cair novamente hoje, nessa sexta-feira 13, daqui a pouco o indicador solta. Provavelmente enquanto a gente ainda faz essa gravação, ele deve chegar aqui. O bezerro, o que aconteceu com o bezerro nesses últimos 15 dias? Caiu também, moçada, caiu 13% aqui nos números do indicador de bezerro. Gado magro também recuou e uma melhora de oferta bastante notada para quem está comprando gado magro, boiadas magras aí de 12 arrobas ou um pouco mais, né, acima disso, né? O indicador de bezerro, como eu disse, ele caiu, ele estava aí quase R$15,00, caiu para 13 pila, né? Ontem, dia 12, o indicador do bezerro do CPEA foi R$12,96 na Praça do Mato Grosso do Sul. E o atacado, moçada? E a carne que o frigorífico vende? Caiu quanto? 3% nos números do CPEA. O que fez, por sua vez e consequência, os números que a gente acompanha dos indicadores, eu diria, indiretos, né, da margem da operação de abate, da margem da indústria, dá um salto muito consistente, muito importante, recuperando a margem da indústria. Então eu já te entrego. Quem ganhou com a ré do boi? Moçada, não sou eu que estou falando, são os números, né? Os números estão dizendo claramente, né? É a indústria. E eu diria que ela caiu até um pouco no colo dela isso, né? E ela soube aproveitar, sem dúvida nenhuma, de maneira muito eficiente, como ela gosta de fazer. né? E está certa, né? Está lutando pela sua margem, ela gerencia a sua margem. Fica a lição para nós, pecuaristas, fazermos a mesma coisa. O que eu vi em contrapartida foi muito pecuarista brincar, ignorar com margem, sair raspando boi magro aí de 370, 380 reais, acreditando no mercado aí de 350 para lá, e aí está amargando aí um sentimento bastante difícil nesse momento. Moçada, assim, para a gente traduzir em miúdo, o fato é que o ano acabou para o boi. Por que que eu digo que o ano acabou para o boi? Porque as escalas já chegaram no período das festas, né? Os frigoríficos ameaçam aí completar as duas últimas semanas, aí, a semana de 23 a 27, né? E a semana de 30 até o dia 3. As escalas tem gente mais apertada, é claro, mas já tem escalas nesse intervalo aí que eu acabei de citar. A gente vê nesse momento as exportações menos pujantes, como é a curva sazonal, normal. Ainda hoje tive notícias de pressão na China, né? Aí, dianteiro aí a 4.600, 4.700, dianteiro que tinha chegado a 5.600 dólares a tonelada. E a gente vê ao atacar do mercado interno numa carne, num movimento de soft landing, né? Ou seja, um pouso suave, achou o teto e está vindo para baixo numa velocidade muito, mas muito menos intensa que o boi gordo, né? Como nós deixamos em número aqui para você. Então é aquela história, né? O pecuarista testou a máxima, o mercado testou a máxima lá no final de novembro, e agora o frigorífico começa a querer testar de volta, né, as mínimas aí. É um ano, a gente não pode perder a imagem de que 2024 é fruto do que nós fizemos na cria da pecuária brasileira nos anos de 2020 e 2021, batendo seguidamente recordes de inseminação e usando a inseminação como indicador, né, do investimento da cria. Então foi feito um investimento gigantesco de prenheses, né, nos anos de 2020 e 2021. E isso está desovando num abate recorde dos últimos anos, principalmente desse ano, que deve fechar aí com aumento de animais abatidos entre 10% e 15%, mais para 15%, se bobear até passar um pouquinho do que 10%. Então, um ano extremamente ofertado, é recorde de abate. A única questão que nos salvou a pele foi que é um ano mais incrivelmente ainda demandado, com 30% de aumento de sobrepreço na exportação, de volume, né, com faturamento em reais um pouco superior a 30% de aumento. Detalhe, o ano passado, esse percentual é em cima do ano passado, que foi o recorde até então, tanto de volume quanto de faturamento para a indústria frigorífica de proteína exportadora no Brasil, tá certo? E a gente viu, para coroar, já que a demanda externa foi muito boa, a demanda interna, o Brasil, ainda que tenha uma economia com um desajuste fiscal extremamente grave, que nos indica um cenário sombrio no período pós-eleição de 2026, onde eu me preocupo muito. Mas até lá, moçada, é farra, pinga e foguete. É esse o modus operandi do nosso governo federal. Alguma novidade nisso? Zero surpresa nesse momento. Não? O governo federal que aí está é digno de sempre fazer essa mesma receita. Voltar o mercado para o consumo, gastar, um governo perdulário, não tem controle fiscal, e a gente entra já em dominância fiscal. O fiscal atrapalhando, né, o monetário, a gente vê aí com a curva de juros do Brasil, né, o Brasil aí talvez com juros se aproximando de 10% de juros reais, batendo de novo um recorde global, né? Então, resumindo, o que nos salvou a pele esse ano foi a demanda. Nós tivemos uma recuperação antecipada dos preços do bezerro. Era para o bezerro começar a apreciar no segundo semestre do ano que vem. Isso aconteceu com um ano de antecipação por uma contaminação, né, do cenário do boi gordo, né? Então foi um presente da demanda. E a partir do momento em que a oferta, né, já que preço, de novo, é oferta versus demanda, com a pitada da narrativa e de análise técnica grafista, né? Já quando, apesar dos altos preços por 25 semanas, quase meio ano, quando esses preços seguidamente em alta fizeram acumular produção e um gatilho de reversão de tendência no mercado futuro fez o mesmo stop no futuro se transformar no stop do físico. Então houve uma correção simples, nada mais, inclusive saudável, até mesmo para reposição. Então assim, a gente tem que, muitas pessoas assustadas, não aconteceu nada, moçada. O ano 2025 vai ser muito bom, o ano 2026 vai ser muito bom. Vamos seguir em frente com calma, com tranquilidade. Para quem esperava vender boi de 250, na melhor das hipóteses, pelos mais otimistas, a 280, está vendendo agora, hoje, ainda hoje pela manhã, na sexta-feira 13 pela manhã, o mercado de São Paulo é em 310, 315, um 320 aí, é meio menos frequente, mas enfim, cara, não tem nada, a oferta represou um pouco, ela veio de maneira avolumada e represada ao mesmo tempo, estourou a represa e agora a coisa começa a acalmar, nada diferente disso, certo? Muito bem. E aí, a gente começa a olhar para os últimos momentos do ano, as últimas duas semanas. Vamos traçar aqui alguns comentários. Vamos lá. O que a gente pode falar, então? Primeiro, na semana do dia 16, já a semana pré-natal, a última semana cheia do ano, no final dela, daqui exatamente 7 dias, vai se instalar o que eu chamo de mercado de exceção. Assim, vai ter pouco abate a indústria. Tem algumas indústrias, por exemplo, que vão trabalhar dia 23, dia 27, depois dia 30, né? Outras vão abater dia 26, outras não. Enfim, mas vai ter menos abate de maneira geral, né? E pela primeira vez, depois de muito tempo, as indústrias vão poder, para testar o mercado, né? Eles podem dar um preço para não comprar, né? E se alguém tiver que vender, vai ter que encarar, né? Então, assim, esses testes para baixo, você vê o indicador hoje, acabou de sair aqui, ó, 313,80, na sexta-feira 13, 313, olha só, tá com quase, isso dá uma queda de quase R$39,00, pensando naquele dia 27, quando o indicador bateu R$352,65 para hoje, né? Foram exatamente 12 pregões, 15 dias, né? E a gente já viu essa queda aí de quase R$40,00. 313,80 na sexta-feira, 13. Então, de repente, os frigoríficos podem testar. São Paulo aí, a maioria dos negócios é entre 310 e 315, o indicador está aderente, Datagro está 312 e lá vai fumaça, enfim. Podem testar abaixo de 310? Pode. Né? Pode de tudo, né? Pode ter algum frigorífico menor, ou mesmo sem parceria com algum buraco na escala, e de repente sair um lote maior de alguém que se dispõe a embarcar no final do ano e esse preço para cima. Pode também, né? O mercado vai ficar, de exceção, o que eu quero dizer, o mercado esvaziado. Mercado sem muita gente comprando, muita gente vendendo, sem referência. Consequência disso para o mercado futuro. Volatilidade nas grimpa, na gaia do pau e distorção no mercado físico. Isso faz parte toda hora. Mas eu, particularmente, acredito que a maior parte da baixa já se foi, já está no retrovisor. Frigorífico está comprando boi já para as semanas aí das festas. Alguns já romperam aí o ano, né? Já estão aí no 2025, indo lá para janeiro, né? Lembrando que quando um feriado entra, isso joga a escala para frente, né? Porque vamos pensar, semana que vem a indústria tem 5 dias para comprar, do dia 16 ao dia 20. Na semana seguinte, que é a semana do Natal, ela vai ter 2 dias para abater. Na outra semana, novamente, 2 ou 3 dias para abater. Então, assim, você está 5 trabalhando para comprar e diluindo essa compra até em uma quantidade menor de dias, 3 dias só, né? Agora, moçada, Entre a semana do dia 30 e dia 3, o frigorífico vai ter também seus 2, 3 dias para comprar. E aí ele tem que encarar a primeira semana cheia do ano, com 5 dias para abater, que é entre o dia 6 e o dia 10. Ou o dia 6 é o dia 11, né? 6 dias para abater, a maioria vai continuar abatendo sábado, né? Aí mora o perigo, porque se apertar muito, reduzir a compra, arrisca começar para alguns, né? Tem gente já fazendo essa semana do dia 6, mas arrisca alguns frigoríficos começarem o dia 6 lá precisando comprar boi para dentro, no fim daquela mesma semana. E aí começa a ficar meio complicado. Então, na volta dos feriados, aperta para o comprador. Na saída para o feriado é festa. Né? Então, assim, muito cuidado. O frigorífico tem que ter muito cuidado, né? Porque, de repente, pode se extrapolar aí, pode ver a coisa mais difícil ali na frente, né? Mas, de novo, eu ainda acredito que a maior baixa, parte dessa baixa aí da arroba, desse amasso da arroba, já foi entregue. Tá certo? Muito bem. Pode testar lá? Pode, moçada. Mercado esvaziado, pode tudo, sem precisar comprar, né? Tá tudo certo. O janeiro, eu acredito que a gente vá ver mais boi confinado do que os janeiros dos últimos anos e menos animais a pasto, isso pensando no histórico para o janeiro, né? Então, assim, uma oferta, água mexida na oferta e uma demanda, acredito, em queda, né? Então, nós vamos começar o ano tentando estabelecer as bases de uma outra relação de oferta e demanda. Vai mudar a relação de oferta e demanda, não tenho a menor dúvida. A grande questão que fica para 2025 é qual nível de abate que a indústria vai operar. Eu não acredito que ela mantenha o mesmo nível de abate que ela tem esse ano. Qual é, outra pergunta importante, qual é a oferta de fêmeas ao abate? Eu também não acredito que a gente mantenha o volume de fêmeas ao abate como a gente colheu esse ano, tá certo? E a gente tem eventos políticos importantes, além da questão geopolítica bélica, né, de guerras aí e tal, ainda Rússia e Ucrânia pegando, Síria, enfim. Você tem aí o Trump entrando de novo no ar e você tem, cara, a gente não pode levar aqui sem analisar o efeito Tancredo ou o efeito Biden na presidência da República do Brasil. Né? Porque, na melhor das hipóteses, né, e aliás, o que o mercado financeiro viu, a mídia não especializada não entende, né? O mercado não é, ele é amoral, ele é aético, ele não tem pessoalidade, mas ele analisa o que quem está lá na frente faz. Então, se quem está lá na frente está numa condição de saúde debilitada para tentar uma reeleição, ele acredita que possa ter outros rumos à economia. Se quem está lá na frente está no momento hospitalizado e parece que pode voltar, aí o mercado aquece o dólar, né? No contrário, ele desaquece o dólar, né? Então, assim, o que vai acontecer com o nosso presidente da República, né? A gente não sabe, né? A gente torce para o ser humano se restabelecer, apesar que tem muito meme ao contrário. A minha ética, a minha espiritualidade não permite torcer para que ninguém tenha um destino diferente daquele que a própria pessoa, pelo livre-arbítrio e Deus fez para aquela pessoa. Eu não tenho que ficar torcendo para o plano de ninguém ser melhor ou pior, eu tenho que torcer para o plano meu ser melhor. Né? Eu, como Chico Xavier uma vez falou, eu dou o direito a mim, o dever de ser cada dia melhor, aos outros o direito de ser como eles querem que eles, como eles sejam, né? Como eles querem ser mesmo. Tá tudo certo. Então, a economia, ela projeta coisas. E assim, o que está na cabeça dos economistas, de quem analisa a economia, é o seguinte: se o efeito Lula, o evento Lula da última semana, for mais por um desfecho como foi o do Tancredo, o mercado certamente passa a olhar para um fiscal mais ajuizado, melhor dizendo, né? Se o efeito, se a saúde do nosso atual presidente da República for restabelecida prontamente, sem sequelas, como aparentemente nessa sexta-feira 13, isso ficou um pouco mais decidido nesse caminho, a ver nas próximas horas e semanas, né? A gente caminha mais para o efeito Biden, né? Então, assim, pô, será que o presidente tem condição de tentar uma reeleição? E aí o mercado vai fazendo as suas apostas. Não tem nada a ver com o mercado torcer para a pessoa A, B ou C ter um desfecho de saúde melhor ou pior. Isso não existe, né? Então, prova disso é que o nosso Comitê de Política Monetária deu um choque, né? De juro para cima, já endossando a perspectiva que vinha. Então, resumindo, moçada, esse cenário político também está em aberto. O que vai acontecer nas próximas semanas a gente não sabe, né? Então, vamos observar essa hospitalização do presidente. Isso deixa o cenário bastante desafiador, né? Enfim, mas é o que temos para hoje. É por isso que mexer com gestão de risco de preço, procurando defender margem, cobrir custo de produção calculado e defender a margem desejada é cada vez mais o nosso destino, o nosso porto seguro. Lógico que tem como fazer isso de uma forma no momento de baixa, tem que fazer isso de outra forma no momento de transição pelo ciclo de alta, e tem uma outra forma de fazer gestão de risco de preço quando a gente estiver surfando o ciclo de alta, que não é o caso por enquanto. Moçada, é isso. Agradeço a atenção. Refaço aqui o convite. Acho que chegou uma hora da gente estar um pouco mais reflexivo, diminuir um pouco o ritmo, refletir o que você pode melhorar. E se o fator comercialização é o que você tem aí à sua disposição como necessidade para melhoria, eu mantenho aqui o convite do nosso curso online Gestão de Risco de Preço na Prática. Você pode entrar no nosso site, é uma landing page. Deixa eu pegar aqui certinho aqui para não falar besteira para vocês, só um minutinho. Aqui, ó, repetindo, gestãoderisconaprática.com. Você entra lá, você vai entender quais são os módulos, o que a gente entrega, as aulas extras, para quem que esse curso online foi colocado. Ele é um curso que tem a duração de 12 meses, então aproveita esse momento, faz a sua reflexão. Se a área de comercialização de gado, compra e venda, a área de comercialização, compra e venda de grãos, milho, soja, a área de comercialização de bezerros, de reposição, compra e venda, né? A proteção do seu custo de produção, a proteção do seu preço de venda, são coisas que você pode e deve melhorar. Eu deixo esse convite. Os feedbacks estão muito bacanas sobre pessoas que estão fazendo o curso e que estão aprendendo literalmente com a gente na prática, fazendo a gestão de risco na prática. Deixo aqui o convite a você. Você tem 12 meses para cumprir o conteúdo do curso, é um tempo bastante longo. Então, assim, decida agora em dezembro, né? E você tem até dezembro do ano que vem para consumir. Eu espero, logicamente, que você consuma o nosso conteúdo em muito menos tempo para poder aplicar na prática, né? E eu deixo esse convite a você. O nosso lembrete final: não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no leito de um hospital que precisa da sua ajuda. Eu espero que você tenha um tempo de reflexão, eu espero que você entenda, que você diga uma vez, como diz aquela música, né? Que você deseja, que você diga ao dinheiro, pelo menos uma vez, quem é o dono de quem, né? Cada vez mais a gente vê os princípios de espiritualidade, os princípios de religião, seja lá qual for a sua, permear no mundo dos negócios. Isso é um grande ensinamento que eu tiro para 2024. Você tem conduzido a sua vida do ponto de vista de espiritualidade, de religiosidade, da sua fé, né, da sua ética nos negócios, na sua vida? Se você tem se atentado aos princípios valores cristãos, aos valores da família, do trabalho, da fé, né? Da poupança, de guardar dinheiro, de ser pensar no amanhã. Pense bem nisso tudo, acho que sempre é tempo de mudar para 2025. Acho que o ser humano carece muito de uma palavrinha, de duas palavras juntas, que são isso basta. Que você tenha o seu norte, que você tenha o seu destino bem pensado e refletido para 2025. Estaremos por aqui. Na semana que vem nós vamos dar a despedida aqui para o ano. Eu encerro desejando a você paz e que você colabore com a campanha do Agro contra o Câncer lá do nosso Hospital de Amor. Um abraço a todos vocês, nos vemos aqui na próxima semana. Até lá!